ordem dos farmacêuticos. Senhora Deputada Maria Jegamboa.
Bom, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós temos perante nós uma proposta vinda do Governo relativamente à alteração de um ponto do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Esse ponto é um ponto que tem um grande significado hoje na tradição do exercício profissional do farmacêutico e em toda a sua atividade profissional ao longo da história do ato farmacêutico em Portugal. Fundamentalmente, o que se pretende é que o farmacêutico deixe de ter o monopólio da venda de todos os medicamentos, portanto, do medicamento humano ao medicamento veterinário, e que, fundamentalmente, o medicamento veterinário possa vir a ser assumido por um outro conjunto de profissionais devidamente qualificados e certificados. Fundamentalmente, se nós quisermos sintetizar esta dimensão, há aqui uma quebra, digamos, num território de poder profissional, que fica hoje, ou que poderá ficar hoje, dividida entre o farmacêutico e um conjunto de profissionais devidamente qualificados sobre esta matéria. As diretivas que suportam esta proposta do Governo são duas diretivas da Europa, relativamente à questão do medicamento do uso veterinário, e vêm dizer-nos, essencialmente, que os países têm que ter uma certa uniformização ao nível da sua legislação interna, articulada com a legislação externa, e também que devem tornar facilitada a movimentação dos trabalhadores desta área, no âmbito de toda a Europa, e fundamentalmente vêm dar uma outra notícia muito importante, é que hoje a Europa, e Portugal incluído, dispõe já de um conjunto de leques profissionais devidamente qualificados para poderem vir a partilhar, num sentido multidisciplinar do termo, a sua intervenção no fabrico, na distribuição, na comercialização e na aplicação do medicamento de uso humano. O Governo, no seu preâmbulo, faz aqui um conjunto de justificações que todos os senhores deputados, por certo, conhecem, porque esta matéria já foi discutida em plenário e foi aprovada também em plenário. O Governo português, ao fazer a transposição das duas diretivas, fê-la através de um decreto-lei, o Decreto 148 de 2008. É um decreto muito profundo, que trabalha esta matéria com uma enorme densidade, que não é a densidade que está hoje proposta nesta proposta do Governo. E é este decreto, ao 148, que particularmente na audição que aqui fizemos da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Médicos Veterinários, os farmacêuticos vêm colocar algumas questões. Não é exatamente a proposta exata do Governo sobre a alteração do seu espaço profissional. Reivindicam um conjunto de questões a propósito desse decreto-lei que não está hoje aqui em discussão e que mesmo no trabalho com o Governo percebemos nós, no âmbito na exposição de motivos do Governo, terá sido relativamente bem trabalhado e bem tratado, mas como sempre, pronto, os profissionais também têm o seu direito à opinião e assim mantêm esse direito à opinião, considerando que o farmacêutico realmente é o único profissional que na sociedade portuguesa tem o sentido do conhecimento, o sentido da tradição e o sentido do próprio comércio organizado relativamente ao uso dos dois medicamentos. Este trabalho em Portugal iniciou-se já há cerca de 2-3 anos e deu origem exatamente no âmbito da reestruturação do PAS à reorganização dos serviços. E nós hoje temos uma Direção-Geral de Veterinária que trata todo o âmbito do medicamento veterinário e temos a direção e temos o Infarmed que assume toda a supervisão e o suporte ao medicamento do uso humano. Portanto, não está o Governo convencido, nem a bancada do Partido Socialista, de que a alteração deste artigo no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos coloque em risco qualquer dimensão da saúde humana e da própria qualidade de vida dos animais, sejam eles os animais de companhia ou os animais que fornecem produtos para a alimentação humana. E era tudo aquilo que me aprazia dizer neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares indicia a intenção de se inscrever, teve um movimento com o dedo que me pareceu.
quem acompanha este dossiê é o meu camarada Bernardino Soares, que está aqui na Comissão de Saúde, com também um outro processo legislativo e que, portanto, não pode cá estar. Mas nós registamos a nossa preocupação relativamente a este processo legislativo, na medida em que o que se propõe aqui é o desvirtuar daquilo que é a razão, uma razão histórica. Quer dizer, desde muito cedo da história da medicina separou aqueles que são os prescritores daqueles que são os fornecedores dos medicamentos. Aliás, é essa uma das pedras basilares para alicerçar as carreiras de medicina e de farmacêutico. E, portanto, estamos aqui com este projeto de lei, estamos aqui a desvirtuar um bocado a natureza destas profissões, que nos merece muita preocupação relativamente a este facto. É só um artigo, é verdade, mas é uma matéria bem mais complexa do que a simplicidade de um só artigo parece fazer crer, não é? E, portanto, nós temos sérias dúvidas relativamente a esta matéria, mas manifestamos aqui, deixamos aqui a nossa preocupação relativamente a isto.
Sr. Deputado Maria José Gamboa.
Eu queria apenas clarificar, já temos conversado sobre isto, mas queria apenas clarificar dois aspectos deste diploma hoje aqui em debate. O primeiro é que os farmacêuticos não ficam impedidos de continuarem as suas tarefas. Eles poderão continuar, como é lógico, e vão continuar, e vão ter um grande papel, se calhar absolutamente dominante, em todo este processo da comercialização, do fabrico e da distribuição dos medicamentos. Agora, é verdade que Portugal tem hoje uma realidade que já não se, digamos, não se adequa a tanto isolamento. Se nós olharmos hoje para tudo o que é agropecuária interior, verificamos que o que vale a muitos produtores de animais é terem o sistema das cooperativas organizado à volta dos seus sócios, que lhes permitem, por exemplo, em registro de proximidade, comprar lá os medicamentos que estão devidamente autorizados pela Direção-Geral de Veterinária. Nós percebemos que hoje, por exemplo, as clínicas privadas, porque são todas privadas, dos animais de companhia, atendem os animais que vão lá, os animais doentes, e comercializam imediatamente ali o produto medicamentoso e aplicam-no inclusivamente. Digamos que a realidade superou já uma certa organização da sociedade portuguesa relativamente ao medicamento e à sua distribuição. Agora, lembrar que, por exemplo, no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, o princípio geral é que o exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente. E depois, no conteúdo deste objetivo, aparece, distribuído quase em partes equivalentes, os exercícios e os conteúdos de exercício profissional no ato farmacêutico para os animais e para o humano. Portanto, os farmacêuticos não ficam atingidos em nenhuma das suas dimensões. Apenas podem passar a partilhá-la com outros profissionais, cuja formação vai da química à física, à farmacologia, à medicina, que têm que ter uma experiência profissional devidamente certificada e confirmada e com qualidade garantida pela Direção-Geral da Veterinária. Portanto, nós percebemos quando a ordem dos veterinários, dos farmacêuticos, reage, é evidente. Era um território de trabalho e era um território de exercício também, de saber exclusivo. Hoje, pela realidade e pela evolução natural que esta realidade tem, é um território que passará a ser partilhado sempre que for possível e sempre que nós consigamos também ter estes profissionais que hoje a diretiva vem lançar como pessoas habilitadas, tê-los no terreno distribuídos pelo país, por forma a servir fundamentalmente todas as produções agropecuárias e também, no fundo, os cidadãos para a melhor qualidade de vida dos próprios animais, que se reflete naturalmente na nossa melhor qualidade de vida.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, sendo verdade, em parte, o que foi aqui dito, também não deixa de ser verdade que até agora o mercado do medicamento, da forma como funcionou no que diz respeito à medicina veterinária, funcionou sem grandes problemas ou sobressaltos, não é? E encontraram-se os mecanismos entre eles para agilizar o fornecimento dos medicamentos. Agora, na prática, o que está aqui a pôr em causa é, quer se queira, quer não, é a exclusividade dos farmacêuticos. E essa é que é aquela pedra basilar que fez a distinção das carreiras de medicina propriamente dita e dos farmacêuticos, já bastante antiga, e que é considerada, do ponto de vista histórico, uma pedra basilar, como disse, da evolução da medicina. Aliás, deram-se bons e significativos passos a partir dessa altura. E há a questão da separação entre quem prescreve e quem aplica os medicamentos que fica comprometida. E, portanto, nessa matéria, nós reiteramos as nossas dúvidas relativamente a esta matéria. Isso.
Não tenho muito mais a acrescentar, mas só apenas dar uma ênfase nesta última questão que o deputado Jorge Machado põe. E eu acho que isso que é verdade, mas a realidade hoje da medicina veterinária suplanta isso a léguas, porque nós hoje verificamos exatamente que nas clínicas, para os animais de companhia, é exatamente a clínica, é o médico veterinário que prescreve e é a própria clínica, pela mão dele, que vende e que aplica e que administra, não é? Agora, o que também nós sabemos é que todas as produções agropecuárias têm vindo a chamar a atenção para um conjunto de insuficiências que os atingem fortemente na distribuição do medicamento. Nós sabemos que não é tão fácil ter farmácias distribuídas por áreas de proximidade em todo o país, como provavelmente as suas próprias organizações de produtores, criadores de gado, têm hoje já no seu âmbito a possibilidade de ter estes medicamentos devidamente autorizados e distribuídos, mas percebemos que há aqui uma versão histórica que é quebrada, que é exatamente a versão de um território único que passa a ser partilhado. Se nós hoje olharmos até para outras profissões, perceberemos isto. Nós os dois até estamos em conjunto a partilhar um documento, que é o 73-73, de um território absolutamente dominado por um saber único, que hoje passa a ser regulado e partilhado por outros saberes. Tem a ver também com a evolução das sociedades. De qualquer maneira, nós temos uma garantia acrescida. Não é Portugal isoladamente que está a fazer isto. É Portugal, no contexto da Europa, enquadrado em duas diretivas, já aplicadas, por exemplo, há muito tempo na França, na Espanha e na Holanda, com resultados absolutamente garantidos, porque nunca denunciados nem nunca postos em causa. Portanto, esse é o ponto de partida também para a garantia desta proposta do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hermenio Santos.
O Partido Socialista referiu que os argumentos da ordem dos farmacêuticos não o haviam convencido e também os argumentos diversos e profundos do Governo e da bancada do Partido Socialista também não convencem o PSD.
Não registro inscrições, poderemos, portanto, passar à votação na especialidade. Pergunto se votaremos em conjunto o artigo único ou se querem parti-lo por linhas. O artigo. Portanto, votaremos então o artigo único. Votos contra. Abstenções. Portanto, está aprovado. Por maioria, votos favoráveis do PS, votos contrários do PSD e do PCP, ausência do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Passamos então ao ponto 5 da ordem do dia, outros assuntos, em relação ao qual tenho apenas um ponto, que tem a ver com o seguinte: fui contactado por uma investigadora do Instituto Superior de Economia e Gestão, que está a desenvolver um projeto de pós-doutoramento que pretende, nomeadamente, conhecer o processo de criação das associações públicas profissionais. Essa investigadora chama-se Raquel Rego e que pede, se pergunta se é possível assistir às sessões da Comissão sobre esta matéria, na certeza de que são salvaguardados os direitos ao anonimato, bem como o respeito pela confidencialidade de informações e resultados. Eu creio que deveria ser deferida esta pretensão, mas não gostaria de tomar essa decisão sem ouvir a Comissão. Se ninguém se opuser, eu...
Eu só queria fazer uma pergunta, provavelmente fui eu que não compreendi. A senhora investigadora...